ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Promoção de Páscoa no Aquário de São Paulo. Ingresso por apenas R$120. Isso mesmo, só R$120 no ingresso para adulto ou criança. Compre, agende, utilize no feriado prolongado. Parcele em até 5 vezes sem juros. Venda somente na internet até quinta-feira. Nur, a primeira ursinha polar nascida no Brasil, está crescendo. Venha visitá-la no feriadão. Acesse aquariodesp.com.br. Aquário de São Paulo. A vida é melhor ao vivo.
Finalmente chegou!
Acharam que era impossível? Mas chegou!
Após mais de 10 anos, a espera acabou. A linha 17 Ouro chegou, conectando São Paulo ao aeroporto de Congonhas e beneficiando cerca de 100 mil pessoas por dia.
Próxima estação.
Mais mobilidade, mais integração, uma São Paulo mais conectada e mais tempo para o que realmente importa. São Paulo finalmente pode dizer: a espera acabou. A linha 17 Ouro chegou, metrô e governo de São Paulo.
Já estamos de volta na Pan, agora tem YouTube, há tantas saudades aqui de One. Aumenta o volume aí, você tá no 100,9.
Have you come to raise the dead? me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. Touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch.
don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on.
Just a chance to win your heart. You could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Say you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to. It's true, there's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine. I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask me to. Take mine. It's crazy, but it's true. There's nothing I want.
Cause I'm yours, I can't can't pretend I can't ignore you right from me. Don't think you wanna know just where I've been.
I get my weed from California.
That's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Ooh, yeah.
I get my weed from California.
That's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better. I get my light right from the source, yeah. Yeah.
I got my peaches out in Georgia.
Ooh, yeah.
I get my weed from California.
That's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better.
My light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah.
I get my weed from California.
That's that.
I took my chick up to the north, yeah.
Better.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
Justin Bieber, Daniel Caesar, a Punk, um Pitches, fechando bem aqui. Matamos saudades também do WX Beautiful, grande som, né? Teve o um novo som do Bruno Mars, Risk It All, também do Alipa, Cardigans, The Weeknd, Daft Punk e também o U2 aqui com One. Vem aí o 3 em 1, hein? Logo depois os pingos dos is aqui na Pan. Valeu, tchau.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Há dias em que a gente quer...
Mês do Consumidor é na Dias. O momento que você esperava para adquirir o seu ar-condicionado chegou. São 5% off em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Prefere falar com um especialista? Ligue 3649-4000 ou venha visitar o nosso showroom na Várzea de Barra Funda, São Paulo. Corra e não perca as condições imperdíveis do Mês do Consumidor na Dias. Climatize seu ambiente agora.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Venha saborear a deliciosa lagosta grelhada com aspargos grelhados e batatas grisette. No Rufinos Restaurante, o restaurante que é referência em pescados. No Rufinos, você saboreia receitas deliciosas que preservam o sabor original de peixes e frutos do mar. Rufinos Restaurante, no Itaim, na Rua Doutor Mário Ferraz 377. Ou acesse rufinos.com.br.
Tem promoção de Páscoa no Animalia Park. Aproveite! Ingresso promocional online por R$120 para adulto ou criança. Compre, agende e utilize no feriado prolongado. É isso mesmo, R$120 no ingresso promocional. Parcele em até 5 vezes sem juros. Feira somente na internet. Leões, rinocerontes, gorilas e outros incríveis moradores te esperam para viver uma super experiência no feriadão. Acesse agora animaliapark.com.br. Animalia Park, onde é divertido preservar.
Jovem Pan.
Senado Federal. 5:00 PM, meus amigos. Pessoal da rádio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia nessa próxima hora com o nosso super time de comentaristas para vocês ficarem muito bem informados com as principais informações do Brasil e do mundo. Agora a gente volta lá para Brasília porque o senador Carlos Viana, que presidiu a CPMI do INSS, afirmou hoje que vai entregar ao ministro André Mendonça do STF o relatório final da comissão que acabou sendo rejeitado pela maioria dos parlamentares da base do governo. O colegiado, inclusive, foi encerrado na semana passada sem um relatório final. A Beatriz Souza chega ao vivo aqui no nosso 13 em 1, trazendo mais detalhes pra gente. Beatriz, traz mais informações, porque ao longo do final de semana, a base do governo também enviou, tanto para a PF como para o Ministério Público Federal, esse relatório paralelo. Agora, a oposição também quer entregar esse relatório, por mais que ele tenha sido rejeitado. Boa tarde.
Oi, Cássio, boa tarde para você, para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Exatamente isso, viu, Cássio? O senador Carlos Viana, que foi presidente da CPMI do INSS, solicitou uma agenda com o ministro André Mendonça, que é o relator dessas investigações do inquérito que investiga esses descontos indevidos em aposentadorias e benefícios previdenciários, para poder entregar em mãos uma cópia desse relatório final da CPMI do INSS. O senador Carlos Viana, junto com quem foi relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar, que quer então entregar essa cópia desse relatório final. Relatório esse que, como você falou, foi rejeitado, né, não foi aprovado no último dia da CPMI do INSS. Relatório com mais de 4 mil páginas, que pedia inclusive indiciamento de Lulinha, filho do presidente Lula, pedia também um pedido de prisão preventiva para Fábio Luiz Lula da Silva. E aí, como você falou, os parlamentares da base do governo, que também apresentaram no final da CPMI um relatório paralelo, uma tentativa ali de que esse relatório fosse votado, que não aconteceu. O senador Carlos Viana optou por encerrar a CPMI sem um relatório, já que o que foi apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar acabou não sendo aprovado, né? Foram 19 votos contrários contra 12 votos favoráveis. E aí agora eles querem, então, entregar esse relatório, uma cópia, para poder, Cássio, dar andamento nessas investigações, do que a CPMI, nesses meses de trabalho, conseguiu avançar para que, então, não fosse perdido. Eles, então, estão entregando para o Supremo Tribunal Federal numa tentativa de avançar com essas investigações. Mas a base do governo, que também teve esse relatório paralelo, também fez esse mesmo movimento de entregar para o Supremo Tribunal Federal e também para a Polícia Federal. Informação essa que foi confirmada pelo deputado Paulo Pimenta, ele que fez parte de toda essa articulação para apresentar esse relatório paralelo, e agora os dois vão parar no Supremo Tribunal Federal. A gente vai seguir acompanhando qual vai ser o desdobramento desses dois relatórios, lembrando que essa reunião do ministro André Mendonça com o senador Carlos Viana e o deputado Alfredo Gaspar ainda não tem data, viu, Cássio? Volto com você.
Valeu, Beatriz. Obrigado pelas informações. Vamos ouvir, então, gente, o que disse o senador Carlos Viana em relação a esse encontro que ele quer ter com o ministro André Mendonça na tentativa de entregar o relatório final que foi rejeitado na CPMI do INSS.
Nosso trabalho foi feito em conjunto com a Polícia Federal. E todas as informações do relatório estão disponíveis para o inquérito ou os vários inquéritos que estão abertos nessa investigação. Portanto, as pessoas que foram indiciadas pelo relator, todas elas terão que responder junto à Justiça Federal e ao Ministério Público Federal. Eu tenho muita confiança que na mão do ministro André Mendonça, esses inquéritos, eles chegarão a conclusões muito importantes e vão determinar a culpa de cada um daqueles envolvidos nesse roubo, nesse escândalo da Previdência.
Bom, Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir em relação também a essa possibilidade, né, do próprio senador Carlos Viana enviar esse relatório em mãos, né, entregando uma cópia para o relator deste inquérito lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça. Por mais que a CPMI do INSS tenha terminado em pizza, como a gente trouxe aqui também, com a rejeição do relatório final, tivemos ao longo desses meses, né, de própria comissão, de investigação, bate-boca, empurra-empurra, um desvio de foco, colocando no meio da investigação dos desvios de pensões e aposentados no Instituto, caso Master, tivemos aí o caso da advocacia do Senado também analisando se valeu ou não aquela aprovação de requerimentos. Enfim, foi um show de palanque político, mas também trouxe outros pontos interessantes, como, por exemplo, a prisão do Careca do INSS. Como é que você avalia esse relatório e se, de certa forma, ele pode ajudar, de alguma forma, as investigações, tanto no STF como também na Polícia Federal?
O relatório não é um documento válido, nem um dos dois, né? São dois relatórios do mesmo nível, né? Ok, isso aconteceu exatamente o que eu falava aqui todos os dias. Eu dizia, a CPI vai terminar sem um relatório final. Isso porque o presidente Carlos Viana não quer um relatório. A CPI terminou sem um relatório porque o presidente, senador Carlos Viana, não quis um relatório. Olha que complexidade. O que geralmente acontece e é regimental? Quando um relatório é rejeitado, e esse relatório que o presidente Carlos Viana vai entregar foi um relatório rejeitado, nomeia-se um novo relator da parte que rejeitou. Isso tem um nome técnico aqui, não sei porquê, mas é chamado relator do vencido, né? E esse novo relator, o relator não é um mágico, né? O relator, ele expressa o pensamento médio de uma comissão ou de um projeto, né? A cabeça dele não pode substituir a cabeça dos deputados e senadores. Então, o que aconteceu? Eu repeti que isso iria acontecer. O relatório foi apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar, foi rejeitado. O presidente teria, regimentalmente, que nomear um novo relator. Ele não quis porque sabia que seria aprovado um outro relatório, e aí esse outro relatório carregando as tintas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, tudo que ele falou do Lulinha falava do Flávio Bolsonaro. Veja que divisão que ficou nesta CPI que terminou em pizza. Então o que vai acontecer? Vou antecipar aqui o que eu já falei lá atrás. Tem duas semanas que eu estou dizendo que isso ia acontecer. Então, o grupo do presidente que não quis, a CPI terminou sem relatório porque o presidente Carlos Viana decidiu assim, né? Ele vai entregar esse relatório no Supremo, na PGR, no Ministério da Justiça, e alguns entregam até no Palácio do Planalto, protocola lá. Da mesma forma, o grupo ligado aos governistas vai entregar o relatório no Supremo, na Procuradoria-Geral da República e Ministério da Justiça e Polícia Federal. Mas o que vale aí? O que vale é que foi aprovado um requerimento entregando todo o conteúdo para a polícia. E aí será de grande valia os depoimentos e os sigilos quebrados.
O Alangani, inclusive em relação, né, aos indiciamentos, aquele relatório paralelo que foi feito e também fornecido pela base do governo traz o indiciamento de muitas lideranças da oposição. Esse relatório que o Carlos Viana quer entregar ao ministro André Mendonça traz o indiciamento também da base do governo, entre eles também o filho do presidente Lula. Você acredita que esses relatórios também, devido a essa postura que os próprios parlamentares tiveram ao longo da CPMI, acaba perdendo o seu peso, a sua validade?
Não, eu vejo que não. Eu não sei se traz informações adicionais em relação ao que a Polícia Federal já tem, ou até mesmo o Ministério Público. Lembrando que uma CPI, ela não tem o poder acusatório, ela tem um poder ali investigativo, temporário, e depois esse poder acusatório passa para o Ministério Público. Agora, sabe o que me chamou a atenção neste caso? É a entrega do relatório para o ministro André Mendonça, porque mostra como essa CPMI do INSS, ela foi se transformando e foi confundida, e aí, por própria culpa dos parlamentares, numa CPMI do Banco Master. Por que o André Mendonça, né? E é claro que também essa preferência pelo André Mendonça não é só relacionada ao Banco Master, mas porque hoje, talvez, na classe política e para a própria sociedade, o André Mendonça é tido como um ministro do Supremo, um juiz mais técnico, né? E que não vai colocar ali na operação abafa e vai dar prosseguimento a este processo.
Juan, desculpa.
Diga.
Não, é que tem uma razão, né? Lá no STF, o caso do INSS também foi parar com ele, né?
Então, mas é isso que eu estou querendo dizer, né? Que entendo. Sim. Mas que também o INSS acaba se transformando no Banco Master, né? Mas de qualquer maneira, assim, valeu, Piperno, mas pela lembrança. Agora, de qualquer maneira, o André Mendonça tem essa imagem de que, enfim, com ele o processo pode andar e não tem uma operação abafa.
Você, Piperno, que você acredita que esse relatório possa trazer alguma coisa ou pelo menos possa ajudar nas investigações?
Aliás, sobre isso que o Alan falou, os algoritmos lá do STF tornaram o ministro André Mendonça, de uma hora para outra, talvez o ministro mais poderoso da Suprema Corte. Porque caíram no colo dele os dois casos mais ruidosos e bombásticos, né? O do Banco Master e esse do INSS. Olha, eu nunca, mas em momento algum, levei muito essa CPMI a sério e falei aqui, né? Chamei de CPI circense. Com todo respeito, e aqui as minhas desculpas aí aos artistas de circo, mas esses canastrões, realmente, eles, desde o começo, jogaram para a torcida. À medida em que o período pré-eleitoral foi se aproximando, isso ficou ainda mais evidente. E a atuação do senador Carlos Viana, nessa reta final, eu confesso que eu achei realmente, assim, de péssimo gosto. Aliás, muitas solicitações aí de depoimentos acabaram recusadas, enfim. E esse constrangimento final, então, de não colocar o outro relatório em votação. Se ele perdeu, perdeu por 19-12. Não é que perdeu por um voto, dois, que foi algo muito acirrado. Não, 19-12. Mas aí, a alternativa seria colocar, então, um outro relatório em votação e ele preferiu, então, encerrar a comissão, né? Só que a vida para ele passou a se tornar mais complicada depois, né, de tudo isso que a gente viu. Porque o ministro Flávio Dino agora quer saber a história das emendas que ele destinou à igreja lá da Lagoinha. E ele tem até um prazo para, né, explicar as razões e tal por ter destinado recursos à igreja, e parece até que a igreja não utilizou todos os recursos imediatamente e uma parte teria ido aí para uma ONG que atende poucas pessoas, né? Muito poucas pessoas, inclusive. Então, esse caso merece também uma análise bem atenciosa.
Perfeito, Piperno. Vamos trazer um destaque internacional aqui no nosso 3 em 1. Enquanto não chega a um acordo de paz, o Irã segue ali com as retaliações na região do Golfo Pérsico. O Luca Bassani vai trazer os detalhes pra gente, porque, gente, as tropas iranianas também afirmaram que acabaram, de certa forma, bombardeando, atacando um petroleiro lá no Kuwait, também um centro secreto dos Estados Unidos. Luca, Donald Trump também já avalia encerrar essa guerra. Como é que tá essa situação aí de momento?
Pois é, Cássio, nós observamos que durante os últimos dias a guerra passa por uma espiral de incertezas, né? O presidente Donald Trump avalia provavelmente fazer uma negociação com o Irã, mas também avalia dobrar a aposta, mandar os seus fuzileiros navais, muitos dos quais já estão no Oriente Médio, para uma incursão terrestre, seja nas ilhas iranianas na região do Golfo, seja até mesmo no próprio território continental iraniano. Em resposta, o Irã atacou um petroleiro no Kuwait, vemos inclusive imagens muito fortes, e diz ter atacado um centro secreto dos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos. Essa segunda informação, não foi confirmada pelos americanos até agora. Fato é que há um grande medo que os iranianos possam, de fato, continuar com esses ataques de maneira indefinida e, com isso, o mercado reaja mal, assim como já vem reagindo. Vale sempre a gente lembrar, e vemos com o Alan Gani todas as manhãs no Jornal da Manhã, que o preço do barril do petróleo, que antes da guerra era na faixa de 74 dólares, hoje já gravita na faixa dos 115 dólares, tendo uma tendência de alta. Os iranianos também dizem que, caso as suas lideranças sejam mortas, sejam eliminadas durante as próximas semanas, que avaliam atacar as empresas de tecnologia que têm sede ou têm alguma representação na região do Oriente Médio. Isso afetaria a representação naquela região da Apple, da Google, da Meta, da Dell, da HP, entre tantas outras grandes empresas de tecnologia que também têm as suas ações cotadas na Bolsa e podem, de fato, mostrar uma recessão global quando isso acontecer e se isso acontecer. Óbvio que não sabemos se de fato são apenas ameaças, apenas retórica, mas o presidente Donald Trump tem tentado responder à medida do possível, apesar de politicamente ser uma guerra extremamente difícil de ser vencida, principalmente no aspecto interno.
Valeu, Luca. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando todos os detalhes, porque segundo esse jornal norte-americano, Trump então avaliando encerrar a guerra, mesmo sem aí a liberação do Estreito de Hormuz. Fábio Piperno.
Bom, a guerra ela vai claramente se tornando um beco sem saída, porque as potências envolvidas e todos os países próximos, eles cada vez mais eles vão notando que não adianta bombardear o Irã, matar um líder, depois matar o outro, depois matar o outro, porque o Irã substitui essas lideranças como se fosse uma produção em série. Então, essa estratégia ela claramente não está funcionando. É uma guerra que já se alastra por 9 países. Já foram 9 países bombardeados, né? Bahrein, Arábia Saudita, Emirados, Catar, Omã e tal, um monte lá na região, até uma base lá no Chipre. Mas há um outro aspecto muito bem detalhado hoje em uma belíssima análise feita, acho que pelo Financial Times, ou a Bloomberg, enfim, um desses aí publicado aí pelo Valor Econômico. E o Alan me falava sobre isso agora. A grande arma do Irã, entre esses outros alvos que estão dispersos por aí, porque uma coisa é você ter um sistema antimíssil para proteger, por exemplo, Tel Aviv, Jerusalém, alguma embarcação americana e tal. Mas e, por exemplo, e a base americana que estava lá no Kuwait? Tem, enfim, um sistema, enfim, antimísseis eficiente? Está se provando que não. Outra balela, que o Irã não tinha mais armas, que todos os sistemas de mísseis haviam sido absolutamente, enfim, destruídos. Mentira. Ele está disparando míssil toda hora. E terceira coisa, a situação do Estreito de Hormuz é uma calamidade. Por quê? Porque o Irã, ele pode determinar a cobrança de pedágios, mesmo terminando a guerra. E aí, o que que acontece? Então, já estão dizendo, esse texto já dizia, que o Irã já começa a cobrar $2 milhões por embarcação para poder passar por lá. Não que o estreito seja dele, mas a maior parte está nas costas do Irã. Aí, hoje, até o início da guerra, em um dia normal, trafegavam por lá 140 embarcações por dia. Você já imaginou todo esse monte tendo que pagar pedágio? Então, esse texto diz o seguinte: a guerra de Trump vai tornar o Irã, muito provavelmente, um país mais forte do que ele era. Porque, inclusive, agora o mundo todo fica com medo. E ele passa a ter, de certa forma, o poder de colocar preço em um monte de coisa.
Alagani, você acredita que se a guerra acabasse hoje, Donald Trump teria essa imagem de derrotado o Irã com uma imagem de uma nação mais fortalecida?
Com certeza. E digo mais, mesmo que os Estados Unidos parem com os bombardeios, não há garantia nenhuma de que o Irã vai também reabrir o Estreito de Hormuz. Por que que ele faria isso? Porque, veja, agora o preço da negociação para o final da guerra para o Irã se elevou muito. O Irã vai reabrir o Estreito de Hormuz mediante algum tipo de alívio nas sanções econômicas e talvez também continuar com o seu programa de energia nuclear. Caso contrário, para o Irã é extremamente confortável continuar fechado com o Estreito de Hormuz ou continuar cobrando um pedágio. Então, veja, na cabeça de muita gente, bastaria o Donald Trump falar que vou terminar com a guerra de maneira unilateral e a guerra acabou. Não! Você agora precisa, não é combinar com os russos, você precisa também combinar com os iranianos. A saída norte-americana militar, no espaço aéreo, que seja, não representa necessariamente o final da guerra ou a reabertura do Estreito de Hormuz. É difícil, eu não consigo imaginar, não sei como Donald Trump vai sair dessa.
É, inclusive Donald Trump, dependendo, né, da decisão que ele tomar, vai ficar uma imagem, claro, perante a comunidade internacional. E a pergunta, por que ele entrou nesse conflito? Ou realmente ele entrou achando que seria muito mais fácil do que está sendo? Então são alguns questionamentos que Donald Trump precisa colocar ali a mão na consciência e pensar bastante, porque os reflexos políticos e econômicos a gente está vendo, inclusive, essa pressão interna de aliados para que os Estados Unidos se retire desse conflito lá no Oriente Médio. Agora a gente volta com os destaques nacionais, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, marcou para o dia 14 de abril o interrogatório do ex-deputado Eduardo Bolsonaro para esclarecer as sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil. Esse depoimento deverá ser por videoconferência, já que o ex-deputado está lá nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado. Janaína Camilo está de volta aqui no 3 em 1 para trazer mais detalhes para a gente deste interrogatório. Jana, mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Cássius. Pois é, e mesmo que Eduardo Bolsonaro não compareça a essa audiência, como você disse que vai ser realizada por videoconferência, porque ele está nos Estados Unidos, ela vai ser dada como realizada, porque vai estar presente ali a Procuradoria-Geral da República, a Defensoria Pública da União, que é quem representa Eduardo Bolsonaro, né? Ele não tem advogado próprio constituído nos autos. E isso tudo depois que o ministro Alexandre de Moraes decidiu não arquivar esse processo, decidiu não absolver sumariamente Eduardo Bolsonaro, porque esse foi o pedido da Defensoria Pública da União, dizendo, alegando que não tem como garantir que Eduardo Bolsonaro teve acesso à íntegra de toda a denúncia, né? Porque teve toda uma dificuldade para que ele fosse notificado, já que ele nunca foi localizado, ele não está no Brasil, os endereços oficiais dele, não foi possível ele notificar pelos endereços oficiais que ele tem. Ele acabou sendo, no fim das contas, notificado por edital, que é o último recurso num caso desses. O ministro Alexandre de Moraes diz que ele tem ciência, sim, do que desse processo, até porque ele tem se manifestado sobre isso nas redes sociais. Eduardo Bolsonaro, ele virou réu nesse processo no final do ano passado, em novembro, na verdade, num julgamento na primeira turma, que decidiu aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, agora acontece ali essa fase de instrução processual, né? Depois da audiência, de oitivas, de novas diligências ali. Então, depois vai ser marcado um julgamento e ele pode acabar sendo condenado. Ele é réu pelo crime de coação no curso do processo, pelo que você disse, Cássio, por ter tentado atrapalhar o julgamento de Jair Bolsonaro na trama golpista, né? Isso lá nos Estados Unidos, viajou para os Estados Unidos, se licenciou do cargo que ele tinha aqui como deputado federal e teria atuado ali junto. Ele dava essas declarações públicas de que estava atuando junto com assessores na Casa Branca para aplicar sanções a autoridades brasileiras. Entra nisso, por exemplo, o caso da Lei Magnitsky, que foi contra o ministro Alexandre de Moraes. Enfim, então só lembrando que Eduardo Bolsonaro não tem mais um mandato de deputado federal, ele foi cassado no final do ano passado por conta de faltas. Ele também, só lembrando que ele é escrivão da Polícia Federal, mas ele está afastado desde o início desse ano. A PF afastou ele por conta de um processo administrativo disciplinar que foi aberto contra ele, por improbidade administrativa, por ameaças que ele fez a delegados da Polícia Federal, enfim, um processo que está em curso que pode resultar também na exoneração dele do cargo da Polícia Federal. Então, essa videoconferência, uma audiência nesse processo que corre lá no Supremo, do qual ele é réu, pelo crime de coação no curso do processo, marcado então para o dia 14 de abril. Cássios.
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, então, dia 14 de abril, esse interrogatório, a princípio, videoconferência, já que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro está vivendo nos Estados Unidos desde o comecinho do ano passado. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir, porque esse depoimento pode ser importante. A PGR já denunciou o Eduardo Bolsonaro. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes também afirma que ele foi uma espécie de articulador para a implementação de sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, isso na questão econômica e também contra autoridades brasileiras. Você acredita que isso pode respingar de alguma forma na campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro?
Não, não vai, porque isso já está, como se diz no mercado, né, precificado, ou seja, isso faz parte de um debate onde Lula ganhou num certo momento, né, porque passou a impressão que Eduardo Bolsonaro colocou um mandato debaixo do braço, foi para os Estados Unidos pregar contra os interesses econômicos do Brasil, né, defendendo o tarifaço e falando contra o Brasil, de certa maneira, provocando até um certo terror, dizendo que os Estados Unidos poderiam bombardear o Brasil, para se ter uma ideia de como a coisa circulou em fake news e tal. Então, assim, foi um processo inusitado, e este é um processo inusitado, né? Como pode... O Eduardo Bolsonaro, ele não estava sendo ameaçado de nada, não estava denunciado, nem processado, e cismou que ia ser preso, e simplesmente foi para os Estados Unidos. E, num determinado momento, ele atrapalhou muito, né? A política do pai, do irmão e do grupo aqui. Atrapalhou. Então, houve um momento que foi preciso o Flávio ir nos Estados Unidos conversar com ele, dizer, mano, para aí, porque está atrapalhando. Tá, isso aí é um debate político. Agora, o debate sobre crime, eu vejo com muita dificuldade. E é um processo meio esquisito. Ele lá nos Estados Unidos, por crimes que teriam sido cometidos lá, porque quando ele saiu daqui, ele não tinha cometido nenhum crime, não estava sendo investigado, não estava sendo denunciado, nem nada, né? Então, é um processo muito estranho e precatórios, não, como é que é? Uma carta de informações e agora o depoimento que ele não precisa participar, né? A ideia dele é de que ele será condenado de qualquer forma e que não precisa nem se defender. Então, vamos ver o final desse processo esquisito.
Ô, Piperno, você avalia também a possibilidade desse interrogatório? A gente acompanhou ao longo de todo o ano passado, né, toda a questão envolvendo o tarifaço, quanto isso foi danoso para a economia, atingiu diversos setores, principalmente a indústria, os serviços. Houve ali uma espécie de corrida contra o tempo, a diplomacia brasileira tentando negociar, o presidente Lula também entrando em campo para conseguir reduzir os prejuízos. E a gente viu também lá nos Estados Unidos a figura de Eduardo Bolsonaro. Olha, ele disse que não tem nada a ver, mas também há articulações, ou pelo menos há movimentações para essas sanções. Será que o próprio Eduardo Bolsonaro, ele quer tentar, pelo menos, tirar o corpo fora em relação às sanções aplicadas pelos Estados Unidos, mas ele tinha participação também na Lei Magnitsky, que foi aplicada em autoridades brasileiras?
Eu acho que a gente tem que separar ação política do que é crime. Em relação à ação política, não precisa ir muito longe, né? É só pegar os vários posts deles, os muitos tweets. E, por exemplo, eu sugiro, né, para quem tenha curiosidade sobre o tema, no meio do ano passado, julho talvez, a revista Piauí mandou para os Estados Unidos um repórter que grudou no Eduardo Bolsonaro, que gentilmente o recebeu. E o Eduardo Bolsonaro, até com uma certa presunção, contava tudo o que ele estava fazendo. As autoridades que ele ia visitar, os documentos que ele levava. Ele levava quilos e quilos de documentos aí sobre o Brasil, sobre decisões de autoridades brasileiras. Ele levava lá para a Secretaria de Justiça, lá para o Departamento de Comércio, lá para a Secretaria de Estado. Ele fez isso, ele se vangloriava disso. Quando aconteceu o tarifaço, tá aí um monte de post. Quando houve aquela coisa de, será que vai ter alguma medida de força contra o Brasil? Ele e o irmão dele falaram de bombardeios contra o Brasil. Tá lá, só vê, isso tá cheio em rede social. Só que eu acho que tudo isso é ação política. Do pior gosto, do pior nível, e ações deletérias ao Brasil, sim. Mas eu não acho isso um crime. Eu acho que se o governo tivesse uma área de comunicação um pouco mais competente, isso aí seria um farto material para continuar usando para sempre, até porque a guerra está aí. A guerra está onerando o preço, a guerra está inflacionando a economia mundial, fazendo o prato de comida de cada um ficar mais caro, a gasolina, o diesel, e essa turma apoia o senhor da guerra. Agora, isso é ação política. Para mim, isso não é crime.
Jovem Pan News.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Aproveite o feriadão prolongado com muita diversão na Cidade da Criança.